Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, eu voltei! Podia tocar agora o portão do Roberto Carlos de novo, mas não preciso de tanto. Estamos aqui com a 91ª edição do seu giro semanal pelo mundo do esporte. E como a lista de músicas dos anos 90 do podcast passado acabou não sendo usada por completo, porque Celinho não conversa quase nada, e acabou que o podcast não rendeu. Mas aí sobrou música pra caramba e ela vai continuar nesse podcast. Afinal, ainda estamos nos anos 90 e aqui os anos 90 aqui é bem melhor do que na novela de uma emissora de televisão que tem por aí. E aqui para compor a mesa do podcast 91 do seu Startcast, temos ali no canto o cara que sofre mais bullying por causa do Cristiano Ronaldo, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? De volta também. Pra entregar a turma.
Entregar
a pessoa. Sei lá, ué. Às vezes eu vou entregar algumas coisas suas aí, ué. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, cambada.
Vários verões pra trás aí, você sabe.
Ah, meu Deus. Celinho da Biquinha também está conosco. Celinho, fiquei muito satisfeito de você ser o sub-âncora desse podcast.
Sub-âncora, bacana. Segundo mais importante da apresentação, que só tinha dois.
Eu achei que seria zoando do tamanho também, eu subi.
Nossa, caralho. Ah, tristeza. Ai, ai, lá vamos nós de novo. O senhor Glauber Maia também está conosco aqui. Aliás, ele já está quase me substituindo em definitivo como âncora deste podcast, que, aliás, o senhor Rodolfo Dias, nos bastidores, chamou de pocilga. Mais uma dessa, o senhor não volta aqui.
Ô, Bruno, fica assim. Ó o golpe! Ó o golpe! Com o segundo que eu tô no primeiro aí.
Pocilga, você deu uma floreada para ele.
Ô Bruno, se você faltar mais uma vez aí, você também vai ser eliminado do blog, porque, modéstia à parte, minha ancoragem na semana passada ficou ótimo.
É verdade. Aí,
foi... Ah, mentira, ficou ótimo, não, ficou mais ou menos.
Bruno, já foi avisado pelo RH.
Foi, que no Brasil tem gente especialista em dar rasteira aí.
Sim,
cuidado.
Dá rasteira também, mas dá rasteira nos outros.
É verdade. Se alguém bater na sua porta 6 horas da manhã, você fica esperto, viu? Eita, nós. Então, pessoal, vamos começar aqui primeiro mandando abraços. Dessa vez não vou mandar para o pessoal de Vanuatu, que eles estão cansados de receber, mas vou mandar para a galera do Terceiro Tempo da Band, que está seguindo a gente no Instagram. O arroba Terceiro Tempo, a conta oficial, está seguindo a gente, porque estava sem assunto, foram procurar coisa boa no nosso blog. E também o pessoal do Apito Copeiro, que a gente começou a seguir essa semana. Eles são aqueles que te curtem uma vez e depois voltam a curtir todas essas postagens do ano. Eles aqui é punhada assim, de like que eles deram. E o blog é dedicado ao futebol sul-americano, ou seja, mais uma fonte aqui, junto com o pessoal do arroba impedimento. Já temos uma fonte de futebol sul-americano no Twitter e no Instagram, o que é bom, diga-se de passagem. Além disso, voltando aqui na pauta, nós temos que falar que ontem, no caso a gente está gravando no dia 21, o dia 20 de março, foi aniversário de morte do maior goleiro que já existiu na face da Terra, Lev Yashin, que faleceu nesse dia 21 de março, só que em 1990, em decorrência do câncer. Alguém aqui discorda que ele é o melhor goleiro?
Espero que não, né?
A história dele tá escrita aí. Normalmente os caras que inovam ficam pra história. Normalmente quando inova e dá certo, aí vira lenda.
Exatamente. Outra coisa que aconteceu também, que é importante a gente destacar aqui, é a Copa do Mundo de Basquete, que vai ser realizada no meio do ano na China, e a gente vai cobrir bonitamente, teve os seus grupos sorteados. E o Brasil, para variar, não teve nenhum grupo da morte, a sorte é essa, mas o Brasil pegou um grupo bem encardido. Vou passar aqui os grupos rapidamente. Grupo A, Costa do Marfim, Polônia, Venezuela e China. Um grupo muito meia boca que foi feito para a China classificar. A única explicação é essa. Normal ali a Venezuela se conseguir viajar para jogar. O grupo B, Rússia, Argentina, Coreia do Sul e Nigéria. Aqui vai dar Rússia e Argentina se a Nigéria não arrumar uma confusão no grupo. O grupo C tem Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia. A Espanha passa, Porto Rico e Tunísia vão disputar outra vaga. O grupo D tem Angola, Filipinas, Itália e Sérvia. Vai passar Itália e Sérvia. O grupo E tem Turquia, República Tcheca, Estados Unidos e Japão. Vai passar os Estados Unidos e a República Tcheca e a Turquia vão disputar a outra vaga. Aí chegamos no grupo F, que é o grupo do Brasil, que além do Brasil tem a Nova Zelândia, Montenegro e a Grécia de Giannis Antetokounmpo. Se for todo mundo da NBA, o que nem sempre acontece, até pouco provável que aconteça, a Grécia vai ter o Antetokounmpo e Montenegro vai ter o Vucevic. A Austrália pode ter o Adams lá do Oklahoma City.
É Nova Zelândia, não?
A Nova Zelândia, exatamente. O que quer dizer que provavelmente a Grécia passa e Brasil e Montenegro disputam outra vaga se o Brasil jogar bem esse negócio, né? Que a gente não pode cravar.
O Brasil foi como convidado?
Não, o Brasil classificou na eliminatória. Ele foi como convidado na edição anterior. O grupo G teve República Dominicana, França, Alemanha e Jordânia. França e Alemanha vão passar aqui tranquilamente. E o grupo H tem Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. É o grupo um pouco mais equilibrado que tem, deve passar Canadá, Lituânia ou Austrália. Além de Mundial de Basquete, também tivemos a volta do Campeonato Venezuelano, né? Que não sei se vocês lembram, mas ficou sem ter jogo lá um bom tempo. Esse fim de semana, por exemplo, não teve nenhum jogo da rodada. E Glauber, semana passada, criticando a não-vinda dos caras pro Brasil. Eles não estão jogando nem lá.
Não critiquei a não-vinda, não. Eu critiquei a falta de força feita pelo time para chegar aqui.
É, isso aí. Não, então tá certo. Isso deixa aí. Eu me corrigir.
Escuta o programa aí de criticar.
Escutei o programa inteiro até o final, ao contrário de alguns aí.
Senti uma certa indireta. Raios estão saindo dos olhos de um e outro aí.
Convenhamos, uma indireta dupla, né?
Pois é. Inclusive teve um jogo do Lala. Tem o Lala Futebol Clube lá na Venezuela.
Sério?
Curioso, tem.
Eu conheço isso.
E ele ganhou do Laneiros, que até que eu conheço muito time da Venezuela. Acabei de chegar a essa conclusão aqui.
Mas você conhecia o Lala?
Não, Lala nunca ouvi falar. Nem
pra mim, Laneiros. Lala era só tratando, já
é
lá.
Pois é. É que eu tô vendo aqui os outros times, eu conheço praticamente todos. Eu não sabia que, por exemplo, que tinha o Lala, o Laneiro, o Academia também eu não conhecia, o Aragua também eu não conhecia.
O Academia ia dar um clássico bom com o Ginásio Esgrima da Argentina.
Não é, ia dar uma treta. E eu sabia que tinha Estudiantes de Mérida, mas eu descobri que tem Estudiantes de Caracas também. E que tem o Atlético Venezuela, que eu também não conhecia. Mas enfim... Além disso, também, outra coisa que a gente tem que citar é que a tocha olímpica foi anunciada, nós postamos no nosso Instagram e nós vamos anexar aqui, mas já temos a tocha olímpica de Tóquio 2020. O campeonato africano de clubes, né, a Champions League africana, chegou na sua fase de mata-mata finalmente, como se a gente acompanhasse todos os jogos da Champions africana.
Como se a gente estivesse ansioso para essa chegada, né?
Exatamente. E temos o time do... Eu vou traduzir mais ou menos aqui. O Constantinois da Argélia vai enfrentar o Esperance da Tunísia. Quem passar desse confronto vai enfrentar o Mamelodi da África do Sul ou o Al Ahly do Egito. Aqui, times pelo menos com mais camisa, tirando esse da Argélia que eu não conhecia. O Oroya da Guiné vai enfrentar o Wydad Athletic Club do Marrocos, ou seja, é o primo pobre do Raja. E o Simba da Tanzânia, ou Simba, Já pensou? Rei Leão, Simba, tudo a ver.
Então, o time do Rafik, não?
Olha
não.
Que é, hein?
E vai ter filme do Rei Leão esse ano.
Então, a minha citação é por causa dessa. E o Simba vai enfrentar o todo-poderoso Mazembe do Congo. Então, eu sei lá, vai dar alguém aqui. Enfim, era só pra dar a efeméride dessa fase mais aguda da competição, digamos assim. E por falar em efeméride, tivemos uma série de efemérides aqui que a gente colocou no nosso Instagram, no Twitter, vão estar anexados aqui também. O roubo da Taça do Mundo, que aconteceu na véspera da Copa de 66, fez aniversário no último dia 20 de março. Foi quando os caras roubaram a taça lá na Inglaterra e o cachorro encontrou. Veja só como o grande destaque da Copa de 66 não foi o roubo da Inglaterra, mas foi o cachorrinho que encontrou lá, o Mr. Pickles.
Oh, é que Bruno, não, mas pelo menos na Inglaterra a taça foi encontrada. Já por aqui...
Pois é, cara. Aqui acho que eles não deixaram nada pro cãozinho farejar, não. E para encerrar, outra efeméride que teve foi hoje, no dia 21 de março, que é quando a gente grava, fez o aniversário do boicote americano às Olimpíadas de Moscou. Foi exatamente no dia 21 de março que o presidente dos Estados Unidos na época, agora fugiu o nome dele.
Jimmy Carter.
Anunciou que por causa da invasão soviética ao Afeganistão, eles não iriam disputar as Olimpíadas. Evidente que não era esse o motivo, mas tudo bem.
Aí depois, 4 anos depois, os países socialistas comunistas que não foram em Los Angeles.
Exatamente, ou seja, 2 Olimpíadas que poderiam ser muito melhores do que foram. E agora chegamos nos aniversários, e um punhado de gente fez aniversário nas últimas semanas. O Marinho Chagas, não sei se vocês lembram, não, lateral.
Sim.
O da Copa de 74. Eu não sabia, cara, ele jogou no Barcelona.
Ué, sério?
Jogou, cara.
Sabia, não.
Mas, e o pior, mesmo, hein? Eu tenho até jogou, que checar.
Hã? Jogou com destaque ou jogou como Douglas?
Cara, eu vou te dizer, eu acho que ele jogou com o Cruyff. Eu vou até checar isso.
Celinho, você tá querendo o quê? Respeite o mito Douglas.
É.
Doug ganhou campeão a Champions, coisa que caras como Ronaldo Fenômeno e Buffon e Ibrahimovic não tem.
Exatamente, você vê como é que é o futebol.
Não, eu falei Marinho Chagas, eu me confundi, é Marinho Pérez.
Porque o Marinho Chagas esse foi da Copa de 86, né?
Exatamente, foi uma coisa assim, o Marinho Pérez, que era o que jogava de zagueiro também. Ele jogou no Barcelona e com o Cruyff mesmo. Ele foi, exatamente, ele foi jogar no Barcelona do Cruyff, que beleza. Tem até uma imagem aqui dele no Barcelona marcando o Cruyff, antes do Cruyff ir pra lá, coitado. E o Bruxo fez aniversário, não foi, Celinho? Aliás, dia 21 de março tem um punhado de gente relevante para o aniversário.
Gente, só gente importante, é mês de março, né?
Gente, é importante. Isso aí você só vai receber semana que vem. Você pode esperar. Ó, o Ronaldinho Gaúcho faz aniversário hoje. Inclusive, nós podemos agradar você, Celinho. Pusemos lá no Twitter o gol que fez no Cruzeiro.
Pois é. Agrada e que jogo era pra ter dado vitória nossa, deram uma acréscimo até empatar ali, que tá comprometido.
Acontece.
Mas o lance é emblemático.
Outro também que fez aniversário no dia 21 de março é o melhor jogador do mundo do ano de 1991, Lothar Matthäus, que é o maior líbero do futebol depois do Beckenbauer, eu tô enganado.
Não, isso...
Será que é, hein?
Aí, qual outro? Baresi, será?
Baresi jogou mais que ele.
É,
o Lothar Matthäus foi líbero mais no final da carreira, que ele foi, acho que ele era meia, virou volante e terminou mais atrás. Foi recuando.
Foi só recuando.
Mais um pouquinho e acabava com o goleiro.
É. Mas foi tipo o Baresi também. O Baresi começou de meia-direita, lateral-direita, zagueiro.
Foi uma história mais ou menos assim mesmo. E também tem o aniversário de Brian Howard Krogh, que pra quem não sabe, ele foi técnico do Nottingham Forest entre os anos de 75 e 93. Ou seja, ele é um dos culpados por botar o Nottingham Forest 2 vezes na final da Champions e ganhar as 2. E nunca mais voltar.
E por ganhar a segunda divisão, por ganhar a primeira divisão, por ganhar 2 Champions League e voltar com o time para a segunda divisão. Tudo com o mesmo técnico.
Só para constar, ele tem uma estátua. Ele tem uma estátua em Nottingham. Ele é tipo assim, o sujeito da cidade. Deixa eu ver se faltou aniversário de alguém. Faltou, né? Ayrton Senna do Brasil fez aniversário também no dia 21 de março. Nós postamos, inclusive, para homenagear a data, a volta que muitos dizem ter sido a melhor volta da história da Fórmula 1, que foi em Donington Park, na Inglaterra, em 90 e quanto, Rodolfo? 3?
93.
93, né?
Não, e tem uma outra curiosidade nessa corrida. Não foi só a primeira volta, não. Além da primeira volta.
Mas eu coloquei no Twitter só a primeira volta. Agora você pode falar do que você ia falar.
Além da primeira volta. Não, tem um artigo dessa corrida que você pode recuperar como GP da Europa 93.
Exatamente. Aliás, um grande artigo. Continua.
Aquela corrida teve de tudo. Além da primeira volta espetacular, do troféu SEGA.
É verdade.
Do troféu SEGA, o Ayrton Senna fez o recorde da pista passando pelos boxes. Porque eu não sei se mudou o traçado, mas na época, não, além de não ter restrição de velocidade nos boxes, como tem hoje em dia, a passagem pelos boxes encurtava em não sei quantos metros o trajeto no circuito de Donington Park. Aí ele
peculiaridade de lá, né?
É. Aí ele passou por lá, fez a melhor volta. Aí depois da corrida ele disse que se precisasse abrir distância, ele faria de novo.
Pois é. A cara da Ayrton Senna isso, né? Vamos falar a verdade.
É a cara do chefe.
E para encerrar também, né? Temos que citar aqui um fato extremamente curioso de um aniversariante da semana. A nadadora lituana, Ruta Milutic. Não sei se vocês lembram dela. Ela está fazendo 22 anos, mas ela é detetora. Ela não tem 1 milhão e 42 mil na conta igual a Betina, mas ela é detetora. Entendedores entenderão, inclusive. Celinha, aliás, não conhecia o vídeo porque não tinha visto o vídeo, igual eu não tinha escutado os podcasts do Brock. É. Mas aqui, ela é a única pessoa no mundo, até hoje, lógico que... Desde que essa efeméride pode ser citada, né? Que ganhou uma medalha de ouro olímpica sem ter disputado os Jogos da Juventude. Porque ela foi campeã olímpica da prova dos 100 metros peito na Olimpíada de Londres aos 15 anos de idade. Ou seja, ela não tinha sequer disputado os Jogos da Juventude porque ela era muito nova. A edição que teve no ano anterior foi antes dela completar os 14 anos, então ela não pôde disputar. E aí ela completou 15 antes de ir para a Olimpíada de Londres e ganhou a medalha de ouro. E depois disso ela ainda ganhou, foi campeã mundial no ano seguinte e só depois ela foi poder disputar os Jogos da Juventude. Olha que bizarro. E aí depois que ela disputou também os Jogos da Juventude, foi campeã europeia, ganhou medalhas também no Mundial de Natação, Mundial de Esportes Aquáticos. Chegou no Rio de Janeiro e desceu a ladeira. Não, ela ainda disputa, só que do Rio de Janeiro para cá, ela só consegue, o máximo que ela consegue é uma medalha de prata. Sendo que no Rio ela disputou duas provas, não chegou na final de uma e foi sétima na outra, quando todo mundo esperava que ela ia chutar a bunda de todo mundo. Mas ela foi muito precoce, é um caso assim, totalmente fora da curva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de ir para estaduais aqui que eu esteja esquecendo. Acho que não, né? Muito bem, vamos falar então dos campeonatos estaduais que estão acontecendo, graças a Deus, em sua reta final. Você quer começar por qual, Celinho?
Pagar pelo Mineiro, né? Aqui de pé.
Podia começar a parar nele, hein?
O Campeonato Mineiro acabou a primeira fase. O galão da massa de Celinho chutou a bunda de todo mundo. 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, jogando com o time infantil e...
Aliás... elogiar a postura do Galo pela primeira vez na vida, levando o estadual da maneira que tem que ser, dando espaço para jovem, inclusive conseguiu emplacar um aí com um bom aproveitamento com o Leandro, né?
Mas porra, velho, o cara escreve o nome dele errado.
Pois é.
Então, já estão classificados, já temos os classificados, né? As quartas de final serão entre o Atlético primeiro contra o Tupinambás. Aliás, grata surpresa esse time do Tupinambás. O Cruzeiro vai enfrentar a Patrocinense. O América vai enfrentar a Caldense E o Boa Esporte vai enfrentar o Tombense. Vila Nova e o RT permaneceram. Vila Nova quase conseguiu classificar. Até depois que aquele rapazinho lá fez a TV bancada, banqueta, como banqueta. É que chama?
É, banqueta.
Depois que ele fez aquela denúncia, o Vila Nova melhorou assim, da água pro vinho. Quase que
classificou. Eu acho que não é a TV, não. Acho que é rádio e alguém gravou.
Não, é TV banqueta.
Não, tem a TV banqueta.
É TV lá de Nova Lima, TV local.
É, ué. Baita de uma cobertura aquela, então. E o rebaixamento, mais uma vez o Guarani caiu. Aliás, o Guarani todo ano já começa o campeonato achando que ele vai cair. Ele quase escapa e acaba caindo. E o Tupi, que eu não entendi esse rebaixamento do Tupi. O Tupi não ganhou nenhum jogo, velho.
Pois é, essa do Tupi aí foi impressionante. Porque, assim, tinha nada indicava no começo do ano que o Tupi faria esse papelão que fez.
O campeonato passado foi até muito bem.
Foi sendo não, finalista, ela.
Principalmente porque tem uma Série D pra jogar no final do ano, no meio do ano pra frente. Aí que já cai pra segunda divisão no Mineiro, já não é bom.
Pois é, cara.
Tem
mas
que
assim,
fazer o time do zero.
Pô, mas foi muito ruim, cara. Foi uma campanha, assim, muito ruim mesmo. Não é o que eu esperava dele.
Não, e a ORT tava morrendo em casa. Porque o Tupi, que já tava rebaixado, abriu o placar. E ficou um tempão na frente. Só acho que depois dos 25 ou 30 do segundo tempo que a URT virou, contou com no final foi empate do Guarani com a América e se safou.
Exatamente. Aliás, a URT que chutou a bunda do pessoal na Copa do Brasil. É por isso que eu falo, né, velho? O Curitiba é um fracasso absoluto mesmo, né?
Não, e se não fosse a incompetência dos caras lá, era pro Vila Nova de Goiás ter ido embora também.
Pois é, cara. Mas aí eu sei lá se vale tanto a pena passar com um time assim. Mas, enfim.
Vale um caminhão de dinheiro.
É,
era mais de ponto... 1 milhão, acho, quem passava da segunda para a terceira fase.
É, no caso deles, realmente faz muita diferença isso. Muito bem. Estadual. Quem que é o artilheiro, Celinho?
Alejandro.
Com 2 R's.
Exatamente.
O Gauchão também já está na sua fase de quartas de final. O Juventude vai pegar o Grêmio. O São José pega o São Luís. O Novo Hamburgo vai pegar o Inter e o Aimoré vai enfrentar o Caxias. No que diz respeito ao rebaixamento, caíram Avenida e Veranópolis. O Avenida, que estava lá na Copa do Brasil quase eliminando o Corinthians, foi rebaixado. Fez a campanha ruim para danar, foi o Brasilzão de Pelotas, foi o primeiro fora da zona de rebaixamento.
Você vai jogar o quê? A Série B esse ano, se não estou enganado, brasileiro?
É, exatamente.
Ele vai ter que refazer o time.
Pois
senão
é.
Vai bater e voltar.
Curiosamente, Novo Hamburgo e Internacional nas quartas de final, nós sabemos o que acontece quando o Inter pega o Novo Hamburgo. Temos histórias com isso. O campeonato no Paraná já tem um finalista, né? Quem ganhou a Taça Sucupira foi o Toledo, tá na final. E agora nós estamos tendo a Taça de Seu Krieger, que ainda tá rolando por lá, não acabou, mas...
Taça o quê?
De Seu Krieger.
Krieger com K?
Não, com... com K, R, U, com trema, exatamente.
Tá. É que eu tô...
Alemão, sou.
Tô verificando aqui quem que é esse cidadão. De Seu Krieger, ou Flecha Loira, atuou...
Jogou por quem?
Meio campista, atuou pelo Curitiba. Começou no Britânia Sport Clube e foi para o Curitiba depois.
Então ele é um ídolo do Curitiba, que o Sicupira era do Atlético. Muito bem, e só para vocês ficarem sabendo, o Curitiba está conseguindo, está indo para as semifinais se acabasse agora, desse segundo turno. Só que perdeu para o Cascavel na última rodada, então a gente não pode garantir muito não.
Esse Dirceu Krieger tem uma estátua em tamanho natural na frente do Couto Pereira.
Ah, é aquele da estátua lá, né?
É.
Eu passei e vi, de fato, tem a estátua dele lá. Tem a estátua dele, tem uma churrascaria dentro do Couto Pereira.
Aí é bom.
Só para vocês ficarem sabendo, o Toledo tá poupando o time no segundo turno. Só empatou um jogo até agora.
Ou não, né?
É, tem essa versão também. O Catarinense tem a tabela dele, ainda tem muito jogo pela frente. Mas quem tá liderando é o Figueira, seguido do Avaí, da Chapecoense e do Brusque. Nada de novo. O Tubarãozão que tá caindo. Isso me preocupa muito. O campeonato goiano também está nas quartas de final. Teremos Aparecidense e Goiás, Anapolina e Atlético Goianiense, Goiana e Goianésia. Goiânia e Goianésia é um ótimo jogo, né? E o Vila Nova vai enfrentar o craque. E os rebaixados foram Itumbiara, surpreendente isso pra mim, e o Novo Horizonte. Deixa eu ver qual que é o próximo.
Itumbiara que já jogou, acho que quarta divisão no brasileiro, se eu não tô enganado.
Ah, Itumbiara é grande, cara. Campeonato Capixaba tá nas quartas de final, Desportiva Ferroviária e Real Noroeste. Serra e Rio Branco, clássico do estado. Estrela do Norte e Rio Branco, o outro Rio Branco, né? Tem o Rio Branco do Espírito Santo e tem o de acho que é Várzea Nova, um negócio assim. E o Atlético que cai, né, o Atlético do Espírito Santo, vai enfrentar o Vitória do Espírito Santo. Quem caiu foi o Tupi e o Castelo. Sabe o que eu acho engraçado? Quem não passa para as quartas de final do Campeonato Catarinense, Campeonato do Espírito Santo, cai.
Todo mundo, 10
times. São 10 times.
São 10 times, passam 8 e cai 2. É 8 ou 80, literalmente.
Mas também é o Espírito Santo, você vai esperar o quê?
É, tem pouco lugar para ter time lá mesmo. O Campeonato Baiano começou a semifinal já, porque tem Copa do Nordeste, eles estão correndo com o campeonato lá. O Vitória da Conquista empatou o jogo de ida com o Bahia de Feira em 1-1, e o Bahia de Feira resolve em casa o jogo de volta. O Bahia jogou em casa com o Atlético da Bahia, ganhou de 3-0, e vai decidir no Carneirão, levando essa vantagem de 3 gols. E vocês estão sentindo falta de nada aqui, não?
Claro, do derrota.
O Vitória ficou em 5º lugar e não se classificou para a segunda fase. Quem foi rebaixado foi o Jequié, que eu estou conhecendo agora.
Olá, Jequié.
Em Pernambuco, começaram as quartas de final. O Náutico venceu a Vitória de Pernambuco por 3-0 e já está na semifinal, porque é jogo único. O Santa Cruz vai enfrentar os Afogados, o Sport vai enfrentar o Petrolina, e o Salgueiro venceu por 2-1 o Central de Caruaru e já está também nas semifinais. Lá quem caiu foi o tradicional América de Pernambuco, com a pena.
O América, que é o último campeão pernambucano que não seja Náutico, Sport ou Santa Cruz.
Exatamente. E o Flamengo de Arcoverde. E em Pernambuco é a mesma situação do Campeonato Capixaba. É a mesma coisa. 10 times, os 8 passam, 2 caem.
Mas tem o Afogados aí mesmo, esse é o nome do time?
Tem.
O hino deles é aquela música do Paralamas, Lanterna dos Afogados.
Pior que eu também estava pensando por isso.
Quando o time é o último colocado, já tem piada pronta nos cavalinhos do Fantástico.
É verdade. E o artilheiro lá é o Hernani Brocador.
Ele mesmo.
O Sport tá fazendo até uma promoção lá, que diminui R$1 na cerveja a cada sei lá quantos mil torcedores, não tem isso?
Não vi isso, não. Mas é uma ótima promoção para levar a galera.
É, acho doido. O que mais que teve? Mato Grosso também tá nas quartas de final. Dom Bosco e Cuiabá, Sinop e Luverdense, ó, jogo grande. Misto e Operário de Várzea Grande, mais um jogo grande aqui. E o Araguaia e União Rondonópolis. Lá quem caiu foi o Juara e o Operário. O Operário Futebol Clube caiu.
Lembrando que o Operário bom que tá jantando todo mundo é o do Paraná, que tá subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro.
É, cara, tá difícil parar os caras.
Não confundir os dois, não confunda.
É outro. Só que esse Operário Futebol Clube não é o Operário de Várzea Grande, não. Esse é o Operário bom do Mato Grosso é o de Várzea Grande, que por sinal tá em segundo.
Esse é o famoso Operário de Ponta Grossa. Não.
É, o de Ponta Grossa é o do Paraná mesmo. Quartas de final no Mato Grosso do Sul. O Operário do Mato Grosso, que é o operário mais famoso do Brasil, aqui por minha conta, né? Vai enfrentar o CERC, que eu nunca ouvi falar. O Comercial do Mato Grosso vai enfrentar Mato Grosso do Sul, enfrenta o Corumbaense. O Águia Negra enfrenta a Costa Rica. E Sete de Dourados é um ótimo nome, é o Sete de Dourados. Vai enfrentar o Aquidauanense. Quem caiu no Mato Grosso do Sul foi. Caíram 4 times? Tinha 12 times, classificou 8 e caiu 4. que é isso, velho? Caiu o Urso. Você está escutando o nome do time? Caiu o Urso.
Esse é o Salino.
O Urso, o União ABC, o Operário de Dourados e o Novo, que foi campeão estudia mesmo lá, caiu.
Porque eles devem estar diminuindo o número de times na primeira divisão. Permite, né? Deve subir dois só.
Provavelmente, deve ser isso mesmo.
E um time que tinha lá, que era o Ceni, sumiu do mapa também.
Pois é, boa lembrança. Depois podemos tentar descobrir onde é que tá. Em Brasília não acabou, mas o Gama tá liderando o campeonato. O Lanterna é o Bolamense. Que time é esse?
O Bolamense é o time do escudo esquisito lá, ó. O escudo mais esquisito do Brasil. Você nunca viu esse negócio, não?
Não, ó.
O escudo dele tem uma onça, tem uns arabescos, tem...
É mesmo, velho.
Tem uma bola,
loucura.
Tem...
O mapa do Brasil, o mapa da África.
Isso, tem uma mensagem... bíblica, tudo no mesmo conjunto visual. Assim.
Que loucura, cara. Nossa, chocante, velho, chocante. O Rio Grande do Norte. Bolanense.
O dono desse time é de um lugar lá na África que chama Bolama, por isso que tem o mapa da África, por isso que chama Bolamense. Pra onça pintada, não me pergunte por que tem uma onça pintada.
Eu sou, né,
velho. O bicho vivendo e aprendendo. Conhecendo coisa diferente.
Adiante. Rio Grande do Norte, o ABC já está na final, o segundo turno ainda está rolando. Em Alagoas já estamos nas semifinais. Vai ter Coruripe e CSA. E já começou Jaciobá e CRB. CRB ganhou do Jaciobá por 3-2. Em Alagoas, quem caiu foi o Dimensão Capela. E sabe quem que escapou do rebaixamento na última rodada? O Muricy e o Asa, que estavam disputando o rebaixamento.
Sério?
É, ué.
Não,
e detalhe, tem 8 times lá. E deixa eu ver, Sergipano ainda tá no hexagonal da segunda fase ainda, me recuso a falar sobre isso. O Piauí ainda tá rolando a primeira fase, não acabou ainda. A Paraíba também tá rolando ainda o campeonato. O Pará também tá nessa toada. E o Rio de Janeiro é uma bagunça, não tenho a menor ideia do que tá acontecendo no Rio de Janeiro.
Tá acontecendo uns jogos lá.
É.
De Paquistão e é outra história.
Não dá nem pra falar pra vocês que o Fluminense tá na final, porque eu não sei. Não tá, não. Enfim.
Mas vamos São ter Paulo... certeza na hora do jogo, né? Que a gente chega na final.
E as quartas de final também definidas em São Paulo. Teremos Santos e Red Bull Brasil, com o Red Bull decidindo em casa. O Novo Horizontino vai pegar o Palmeiras, com o Palmeiras decidindo em casa. A Ferroviária de Araraquara pega o Corinthians, com o Corinthians decidindo em casa. E São Paulo pega o Ituano, com o Ituano decidindo em casa. Vale ressaltar também que caíram no Campeonato Paulista. Quem caiu? Não dá para saber aqui. Como é que eu fico sabendo quem caiu?
Acho que foi a Lanterna Paulista de cada grupo.
Ah, obrigado. Caiu então Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, São Bento e São Caetano.
É, o São Caetano caiu. São Caetano, que já foi uma grande potência do futebol nacional.
Não, e vale lembrar também que o...
Que foi um ano só.
Não foi, não?
Não foi mesmo.
Foram 2 anos que ele foi vice.
2 anos.
E chegou na final da Libertadores no terceiro ano, filhão. 3 anos seguidos. Não é pouca coisa, não, filhote. Só porque ganhou a Libertadores recentemente aí, tá achando que chegar na final não é pouca coisa. É. Agora eu vi de ver. Puta que pariu.
Tá achando que é fácil, né?
Oi!
Rodolfo!
Oh, mas eu tava ouvindo vocês aí, no caso, não rebaixa 4 não, era só as 2 piores campanhas.
Ah, então caiu só o São Bento e o São Caetano?
São Bento e São Caetano, é só os 2 que foram rebaixados. É só as 2 piores campanhas entre... nos grupos, assim, de maneira geral.
Ah, não, então pior beleza.
Dentro que vai jogar a Série B do brasileiro. Já é um que a gente pode, por enquanto, se não reformular o time, é uma vaga rebaixamento para a terceira divisão do brasileiro.
Que isso, hein?
Ô, Rodolfo, aproveita que você voltou aí e fala do gol do RB Brasil.
Ah, é. O lance mais surpreendente do Paulista, presta atenção, é que nem falou. O Red Bull Brasil, ele que é lá de Campinas, ele joga no Moisés Lucarelli.
Que é de Campinas não, né? Que tá jogando em Campinas, porque esse tipo é de qualquer lugar do planeta Terra. Sabe-se lá Deus de onde surgiu.
Mas ele já tá algum tempo em Campinas já.
É, ele tá em Campinas, porque é lá que tá dando pra jogar. Porque se der pra jogar em outro lugar, vai pra outro lugar. Não tem raiz nenhuma.
Aí, o Toro Louco ficou em primeiro. O apelido deles é esse.
É, ficou em primeiro lugar geral, na frente do Palmeiras. Inclusive.
Primeiro lugar geral. Desbancou a patota toda do resto do estado. Ficou em primeiro lugar no geral. A campanha surpreendente. E aconteceu um lance curioso. Na última rodada, estavam jogando lá em, ó, o clássico, novo clássico campineiro. Guarani e Red Bull Brasil. Estavam jogando lá no Brinco de Ouro. Quando o volante Pio ajeitou uma bola um pouco depois do círculo central, cobrando direto. Eis que o narrador do que a Globo agora está transmitindo jogos ao vivo e gratuito pelo Globoesporte.com era um dos jogos que está sendo transmitido pelo Globoesporte.com. E aí o narrador do jogo, que eu conheço como Dandan, antes da cobrança falou que se o cara fizesse o gol de falta, ele ia embora do jogo. E o Pio acertou uma porrada, a bola fez a curva e foi lá na gaveta.
Foi um golaço.
Sim, foi o que a gente falou. Foi uma cagada master, mas foi um golaço, foi.
Acontece, não é todo dia não, mas acontece.
É, ué. E foi uma bofa, é igual a gente fala assim, goleiro pode ter falhado, pode, mas depois de quando, certos efeitos que a bola pode tomar após uma batida, muda as situações. Basta lembrar daquela falta do Roberto Carlos no Brasil e França de 97.
Pois é,
dado ponto, parecia que a bola ia pra fora do gol. Ela fez a curva e morreu certinho no canto.
Só que aí tem um negócio, né? Aquela do Roberto Carlos foi uma vez só que ela fez, né? O pessoal parece
que... ele bateu foto o resto da vida dele por causa daquela cobrança ali.
Que eu ia falar, Glauber falou que rendeu 10 anos dele batendo falta pra fora.
Pois é.
Ou na barreira, né?
Aliás, o gol mais bonito dele foi com bola rolando. É uma bola que chega na linha de fundo no jogo do Real Madrid, que bate pra dentro da área, a bola faz a curva e entra.
O lance mais bonito que ele participou na vida dele foi o bicudo que deu pra cima na bola, com a bola foi lá na estratosfera, voltou e o Zidane emendou aqui sem pulo pra fazer o gol no final.
Exatamente,
da Champions.
Exatamente.
E esse foi o lance mais bonito da vida dele.
É, desse jeito, cara. Foi realmente um bicudo pro alto aqui. Chega de campeonato estadual, vamos agora falar de Fórmula 1, Rodolfo. Chegamos, finalmente, à temporada 2019 da Fórmula 1. Fique à vontade para elucubrar a respeito.
Mais uma coisa, aquele lance que eu falei da final do Paulista Segunda Divisão, fala agora ou depois?
Fala aí de uma vez, agora que eu já tinha esquecido disso aqui, pode falar.
Não, é assim, é até um tom de curiosidade que a gente fala de viradas improváveis, a gente lembra de jogos épicos como Liverpool e Milan na final da Champions em 2005, ou então aquele Manchester United e Bayern na final de 99. Foi em 2017, teve aquela virada épica do Democrata daqui de Céu Lagoa.
Certo.
Que garantiu vaga para nossa segunda divisão, da terceira para a segunda divisão no Mineiro. E por um acaso, de vez em quando eu gosto de olhar a tabela dos campeonatos paulistas de níveis inferiores, que volta e meia você acha um time que ou já frequentou a primeira divisão, ou sede de Copa São Paulo, qualquer coisa assim do tipo. Eis que ontem, ao andar pelas páginas, eu vou na página da segunda divisão do campeonato, que na prática é o quarto nível no estado de São Paulo. Aí eu vejo que ainda eles não colocaram do ano 2019, ainda está o resultado de 2018. E esse que eu me vejo na insólita história da final do Paulista da Série B, da segunda divisão do ano passado, entre Primavera de Indaiatuba e Comercial de Ribeirão Preto. Isso foi em outubro do ano passado, eu só encontrei agora. No primeiro jogo, 0-0 em Indaiatuba. O Comercial tinha feito a melhor campanha no geral, jogava pelo empate no segundo jogo. Aí o Comercial fez 1-0, ficou administrando o jogo, como se já tivesse assim garantido o título e tudo mais. Mas eis que o Primavera, aos 45 e depois aos 47 do segundo tempo, me vira o jogo. Vira o jogo, conquista, é bicampeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. Foi uma comemoração louca. O torcedor do Comercial estava ameaçando. Os que não estavam ameaçando invadir o estádio estavam atônitos assistindo aquela situação. E acabou que o Primavera foi campeão. E os dois agora estão jogando a Série A3 tentando. Principalmente o comercial que é mais conhecido. Que quando jogava com o Botafogo e Ribeirão Preto tinha o clássico Come Bafo.
Come Fogo.
É Come Fogo, quer dizer. Come Bafo é outro lugar. O clássico Come Fogo. E vamos ver se consegue diminuir a distância. Já que o Botafogo não caiu, o máximo que o comercial pode fazer é tentar subir para a Série A2 para encurtar a distância para o Botafogo. Mas fica esse registro, mesmo que muito atrasado, desses momentos históricos de uma virada improvável nesse esporte que não é só um jogo no nosso futebol. Pois é.
Agora, Rodolfo, Fórmula 1.
É, ainda bem que por contratempos de semana passada, eu não pude falar aqui, porque senão eu ia cair do cavalo, como a maioria do pessoal da imprensa envolvida no automobilismo. Porque essa temporada estava com muita expectativa, porque vocês devem saber na história da Fórmula 1, normalmente, toda vez que uma equipe domina o esporte, depois de alguns anos, a FIA vai e mexe para tentar tirar o domínio daquela equipe.
O que é uma tradição na Fórmula 1.
É, tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Um exemplo foi a Ferrari, o pentacampeonato da Ferrari. Eles fizeram uma grande mudança de 2002 para 2003, não mudou nada. Schumacher foi campeão da Ferrari de novo. Aí em 2005, quando teve outra mudança, dessa vez resolveu que Alonso foi campeão com a Renault.
Sim.
E esse ano, mais uma vez, fizeram mais mudanças no regulamento para tentar tirar o atual domínio da Mercedes, que já igualou o feito da Ferrari de ter 5 títulos consecutivos de pilotos. No caso da Ferrari foram 5 com Schumacher, da Mercedes 4 com Hamilton e 1 com Rosberg. E essa temporada pode igualar o também recorde da Ferrari de 6 títulos de construtores seguidos, que foi, além de 2000 a 2004, o ano 99. E lembrar que em 99 a gente poderia ter tido o Ed Irvine como campeão na Fórmula 1.
Isso ia ser, isso sim, ia ser completamente aleatório.
Ia ser bem aleatório. O Schumacher até tem poste disso também. Foi uma das poucas vezes desde que ficou famoso que o Schumacher fez papel de segundo piloto. Deixou o Irvine passar na Malásia.
Foi na Alemanha que ele sofreu acidente. Não, foi na Inglaterra, né, que ele sofreu acidente.
Que quebrou a perna.
É.
E se ele tivesse voltado nas duas corridas antes, ele ainda tinha chance matemática de disputar o título, mas não deu.
Mas chance matemática contra o Hakkinen é complicado, né, velho? Você tem que ter muito mais que isso pra ganhar do Mika Hakkinen.
Ah, e aquelas flechas de prata 98, 99 eram muito bons carros. O 98 era melhor, mas assim, o de 99... também era bom, foi bom o suficiente para a McLaren garantir o bicampeonato de pilotos com o Mika Hakkinen. Somando a isso, voltando ao 2019, a FIA propôs um monte de mudança de aerodinâmica, para ver se facilitava a ultrapassagem e tudo mais, um outro pacote de coisa para tentar tirar o atual domínio da Mercedes. E nos testes de pré-temporada, isso parecia que ia acontecer. A Ferrari tinha feito os melhores tempos, estava sobrando e tal. Aí, mas todo mundo ficava com a pulguinha atrás da orelha. Apesar do domínio da Ferrari, todo mundo pensava, Mercedes pode estar escondendo. E apesar de, no treino classificatório do sábado, a primeira fila ser Hamilton e Bottas, todos lá terem se manifestado uma certa surpresa, eu não duvido de nada que eles tenham escondido o jogo. Tipo assim, naquele mesmo negócio, vamos deixar eles achar que estão com um carro bom, que quando nós pôr a banca de verdade, a gente mostra quem é o bom de verdade.
Mas também pode ter sido um lance fortuito, né? Tem que ver.
Igual o pessoal tava comentando, as condições de clima e de pista são totalmente diferentes.
Pois é.
Porque enquanto os testes eram em circuito fixo, temperatura mais baixa e tudo mais, eles foram com um circuito de rua difícil de ultrapassar e com calor.
Pois é.
A gente vai ter que esperar até o Azerbaijão, se bem que o Azerbaijão também não serve muito de parâmetro.
É, ali...
Foram duas corridas malucas, mas normalmente, assim, vai até o Azerbaijão para ter um parâmetro claro, porque agora... A China talvez, Mas assim, a gente vai sair de um calor, mas a gente vai para outro calor, só que no deserto, que é o Bahrein. Mas voltando à corrida, quando chegar perto do GP da China, vai ter o GP 1000, eu vou falar sobre isso. Mas voltando ao GP da Austrália, para surpresa de todo mundo, Mercedes primeira e segunda fila. Só que aí no dia da corrida, eis que me surge um Valtteri Bottas, atrevido. Não sei se agora pela pressão de ter um piloto bom lá no teste, que é o Esteban Ocon, que estava na Force India, agora foi piloto de testes, é piloto Mercedes, está tipo assim, esperando uma escorregada do Bottas para ele poder pular para dentro. Eis que o Bottas, logo na largada, passa o Hamilton e, para piorar, a Ferrari errou na estratégia com o Vettel e a Mercedes, para acompanhar, errou junto. O Hamilton, pararam os dois muito cedo. Resultado, os dois chegaram ao fim da prova com pneus em estados deploráveis. O Hamilton ainda conseguiu, sendo Hamilton, e dispensa comentários, conseguiu sustentar o segundo lugar. Mesmo no final, o Max Verstappen fazendo uma pressãozinha nele. A Ferrari teve que usar o velho jogo de equipe, que o Leclerc chegou no Vettel, mas ele deu aquela clássica recomendação: mantenham as posições. Leclerc já começou a saber o que é ser um piloto Ferrari, quando se é o principal.
Hoje não, hoje não, hoje sim.
Hoje sim, é inacreditável. Ai, é difícil, ai, aí, só que o Bottas, alheio a tudo isso, não quis nem saber. Ficou mais tempo na pista, colocou os pneus, liderou, pode dizer, de ponta a ponta. E ainda uma das novidades da temporada 2019, que é o ponto extra para quem fazer a volta mais rápida. Ô, bicho, eu até fazer um comentário com vocês, novos colegas, não sei se vocês acham esquisito. Toda vez que tem uma mudança em regulamento, de ponto ou qualquer coisa assim, eu não sei por que parte da imprensa fica numa pataquada de tentar dizer que se essa regra fosse aplicada em tal época, o resultado seria outro. Sem nem sentido nesse tipo de coisa?
Geralmente não. Porque, por exemplo, se fosse na época do Schumacher, o Schumacher ia ser campeão. Até com mais rapidez do que ele já era.
Não, não, os demais, Glauber, Celinho, vocês não acham meio ridículo esse negócio de tentar ficar pegando regulamento de hoje para mudar, dizer que o resultado passado era diferente? Até porque as circunstâncias eram outras. Eu acho isso
em qualquer lugar.
Eu acho isso totalmente sem sentido. É que nem você, por exemplo, ficar nessa insistência de, por exemplo, quem é o melhor do mundo na história, que jogaram em diferentes épocas. A gente pode comparar, por exemplo, um Messi e um Cristiano Ronaldo, que estão jogando juntos. Mas igual, quando o pessoal fica tentando comparar, por exemplo, Pelé, Maradona e Messi.
Aqui, vou te falar um negócio. Se tivesse essa regra, na época que tinha Mansell, Senna, Prost, Berger, aqueles caras, cada corrida ia ser um cara ganhando um ponto a mais por corrida. Não ia mudar muita coisa, não.
Fica assim, eu fico vendo esses negócios assim, é opinião pessoal, não sei se vocês concordam. Mas eu acho desnecessário isso.
Mas é aquele negócio, é a necessidade de comparação. No Brasil, principalmente, o pessoal tem muito disso.
Você pega dois exemplos simples, por exemplo, de jogadores. Pelé e o Messi, por exemplo. O pessoal pode falar, o Messi não fez quantos gols, ganhou quantos títulos, sei lá o quê. Mas aí você pega, por exemplo, Pelé, por exemplo. Pelé jogava com camisa de algodão, bola de capotão, uns campos que eram igual uns pastos. São assim, pode pegar números e tudo mais, mas são épocas diferentes, são realidades diferentes. Aí o pessoal fica, sei lá, essa pataquada de ficar comparando regras atuais com situações antigas. Mas deixa pra lá. Voltando ao assunto principal, o Bottas fez questão de, além de vencer a corrida com autoridade, ele ainda fez questão de, na penúltima volta, baixar em quase um segundo tempo da volta mais rápida que tava valendo.
Eu acho que alguém pegou e avisou ele no... Chamou ele no rádio e falou aqui, volta mais rápida da ponta, tá? Aí eu falei, ah é? Opa! Aí o cara falou...
Não, mas ele tava perguntando também pelo rádio como é que tava, se... Ele perguntou pelo rádio se ele poderia tentar fazer a volta mais rápida com aqueles pneus ou se ele passaria nos blocos e colocaria um pneu novo.
Entendi.
Aí o Bottas venceu com autoridade, é o líder do campeonato. Vamos ver as próximas corridas, porque, assim, a sorte do Bottas ano passado talvez poderia até ter sido outra naquele GP do Azerbaijão, aí falando nele, que... O Bottas, se ele tivesse vencido o GP do Azerbaijão, ele teria... O Hamilton estava num mau momento. Acho que tinha umas 5 ou 6 corridas que ele não vencia, somando o final da temporada anterior e o início da temporada no ano passado. O Bottas estava liderando tranquilamente, ia passar o Hamilton. Não sei se ele ia ficar em segundo ou em primeiro no Mundial de Pilotos. Eis que acho que faltando 2 ou 3 voltas pro final, ele passa em cima de um pedaço de carro e fura o pneu.
Ah, mas isso aí você já tem que ir para o Azerbaijão esperando que aconteça.
Mas então, vamos ver o que, que o finlandês vai arrumar nas próximas corridas. Mas enfim, vamos ver se essas perspectivas, que a gente tem que observar como que vão se comportar, igual eu ia falar na pré-temporada, uma temporada cheia de novatos. Você tem o Lando Norris na McLaren, você tem o George Russell na carroça da Williams, você tem um, não lembro o nome lá, um ano tailandês lá na Red Bull, outros que trocaram de lugar, como o Ricardo, que foi para Renault, o Raikkonen, que foi para Alfa Romeo, o Leclerc, que foi para Ferrari, e alguns retornos para o esporte, que foi o Kvyat, o Torpedo está de volta, o Torpedo Russo voltou para a STR.
Não fazia falta nenhuma, é isso que eu ia falar.
E a mais esperada, que foi a do Robert Kubica.
Essa aí.
Depois de 8 temporadas, está de volta, ficou em último, mas conseguiu levar o carro da Williams, que está sofrível. E provavelmente a Williams vai ser lanterna de novo, mais uma temporada. Conseguiu levar o sofrível carro da Williams até o final da prova, mesmo com a limitação de movimento no braço direito e tudo mais.
Só para constar aqui, eu vi um tweet muito bom que era do carro, novo carro da Williams para a temporada. E aí era a carroça a vapor do tio Tomás da Corrida Maluca.
Aqui, ó. Eu posso citar uma outra coisa ligada a esporte automotivo? Outro dia eu tava olhando... Vocês conhecem a Fórmula E?
Sim.
Já foi esse objeto do esporte esquisito justamente no dia da Arábia lá.
É, ué. Aí... Gente, a Fórmula E virou um reduto de ex-pilotos da Fórmula 1.
Sim.
Desde que ela começou na temporada 14-15, quase metade do grid é composto por ex-pilotos da Fórmula 1 que ficou uma ou duas temporadas, não deu muito certo e agora estão correndo por lá. É umas corridas até interessantes, bicho. De Grassi, na corrida no México, ele ganhou o quê? Na reta de chegada. Ele tinha, acho que, 1% de bateria, o outro cara da frente tava com 0, ele passou praticamente na frente da bandeirada. Ganhou a corrida no México. Se bem que se você for olhar bem, a Fórmula 1 daqui a pouco vai virar uma segunda Fórmula E. Que cada hora eles metem uma tecnologia lá, um CAS, uma recuperação de energia, não sei mal o quê. Cada vez o motor da Fórmula 1 fica menos potente e mais silencioso. Daqui a pouco a Fórmula 1 vai virar uma Fórmula E com grife.
Pois é. Então, tem mais alguma coisa de Fórmula 1 que nós temos que andar com a pauta aqui?
Não, é só isso mesmo. Falando que agora a próxima corrida é no Bahrein. Vamos pro deserto correr à noite.
E aliás, anunciar aqui que esse ano nós vamos mudar um pouquinho os posts da Fórmula 1, porque Rodolfo sempre fica na saia justa. Porque tem corrida igual GP do Bahrein. Que GP do Bahrein que tem histórico além disso que você já falou? Não tenha. Então nós vamos começar a pegar curiosidades da Fórmula 1 e, naturalmente, GPs históricos de corridas que valham a pena. A gente vai parar de ter que fazer necessariamente da corrida do fim de semana, uma decisão editorial que a gente tomou aqui e que vocês vão ver vai ser muita coisa legal.
Aguardem aí.
Isso. Europa, Celinho, trabalhe.
Vamos lá então, passar pelos campeonatos primeiro, né? Teve uma Copa nessa semana. Vamos lá, Inglaterra. Inglaterra teve meia rodada só, justamente por causa da Copa da Inglaterra. Os times que estão nela não jogaram. Então vamos lá, os jogos de destaque. O primeiro foi o jogo entre West Ham e Huddersfield. Ficou 4-3. Por que esse jogo é de destaque? Porque o Huddersfield começou perdendo, virou o jogo, fez 3-1 e ainda conseguiu perder de 4-3. Não à toa é o lanterna mais afundado possível dessa Premier League. É, pelo menos foi um jogo movimentado de se ver. É, o Liverpool venceu bem apertado o vice-lanterna Fulham. Chegou a tomar um empate faltando 20 minutos para o jogo acabar. Ainda conseguiu vencer com gol de Firmino e Mané. E outra surpresa do campeonato foi o Chelsea perdendo para o Everton por 2-0. Everton, que é o time daquele que nem fede nem cheira no campeonato, né?
Não, o Everton é o time mais aleatório do campeonato.
Exatamente. Faz uma campanha parecida com o Cruzeiro, que eu tanto brinquei com o Glauber no ano passado, que ela faz um gol e fica por ali mesmo.
E sua invocação outro dia do empatezinho Tom Pessoa não deu certo.
É, deu muito errado.
É coisa de Cruzeiro.
É, já vi que não funciona para o Atlético, vou tentar a próxima tática.
Celinho, para quem não sabe, tem um livrinho de táticas, é como fazer para salvar o Atlético.
Baseado em anos de experiência.
Exatamente.
É, passar aqui pro espanholzão, que tá mais ou menos resolvido. O Barcelona abriu 10 pontos agora.
Mais ou menos resolvido?
É, porque tem outras coisas em disputa, né? O título já é resolvido.
Tem.
Ah tá, achei que tava rolando que o título ainda tava em aberto.
Não.
É, só se for quarto lugar, quarto, quinto e sexto lugar, é rebaixamento mesmo. Porque Barcelona, Atlético e Real já estão na Champions, praticamente. O Barcelona com a mão no título. É a quarta vaga, as duas vagas da Liga Europa e o rebaixamento.
A disputa pela quarta vaga está linha aberta entre Getafe e Alavés, 46 contra 44. E se pode chamar isso de disputa, os dois times de Madrid estão disputando quem fica em segundo e terceiro ali. É, Real Madrid venceu.
Zidane agora voltou. Pois o respeito está de volta.
É. Marcelo já começou a fazer gol e assistência. O Isco fez gol. Pelo menos resgatar os caras que jogam bola. Pra você ver como é que o técnico pode destruir a carreira de um jogador.
É.
Um técnico errado.
Complicado, viu?
Mas o destaque da rodada mesmo foi o 4-1 do Barcelona no Betis. Com uma atuação antológica do Messi. Foi os 3 gols dele, que poderiam ser 4, que ele mandou uma bola na trave no último lance do jogo. E teve o golaço, né? O terceiro gol. Quem não viu, vai pra internet pra ver, que foi sensacional.
Ô, bicho,
contra quem mesmo que foi o jogo, sabe?
Contra o Betis. Na casa do Betis.
O terceiro gol foi um absurdo.
É. Exato. Foi golaço. Do craque que ele é. Dispensa comentários. Oh, mas o Barcelona tem uma dependência do Messi, que apesar de liderar praticamente boa parte do campeonato, enquanto o Messi não estava 100% fisicamente em boa parte da temporada, o Barcelona ficou oscilando, uns resultados meio estranhos. Agora parece que o Messi aprendeu com o Cristiano Ronaldo.
Julgar a parte importante da temporada, né? Então vamos lá, de espanhol é isso. O alemão, deixa eu ver o que teve de destaque aqui. Teve o Borussia vencendo o Hertha Berlim por 3-2. E outra goleada do Bayern, que agora deslanchou um pouco na temporada, 3-0 em cima do Mainz.
Deslanchou inteiramente, Bayern, porque...
É, na competição europeia tomou uma bela lição de futebol aí. É, o Bayern de Munique lidera ainda pelo saldo de gols, os dois times com 60 pontos. A diferença do saldo agora tá 41 para o Bayern, 34 para o Borussia. Ou seja, se não for por número de pontos, não vai pro Borussia, né?
Já era, Borussia entregou. É isso que eu chamo de entregar de rapadura.
A gente é o Borussia.
Então vamos lá. Fechar aqui com o italianão, antes de falar da Copa da Inglaterra, né, que tem que passar por ela também. É, no italianão temos novidades, hein? A Juve não é mais invicta. Tomou 2-0 do Genoa, na casa do Genoa, Luigi Ferrari.
Oh, e eu acho que ano passado foi a mesma história. A Juventus perdeu a invencibilidade pro Genoa, não foi não?
Não sei. Foi mais ou menos nessa mesma parte do campeonato.
Caiu o último invicto das principais ligas.
CR7 deve ter dito que não pode nem descansar um pouquinho. Outro resultado italiano importante foi o clássico de Milão. A Inter venceu por 3-2. Merecida vitória, inclusive. A Inter, com isso, volta a ultrapassar o Milan, ficando em terceiro, o Milan em quarto. Aliás, os dois vão, parece que vão classificar, porque a Roma, que é a quinta colocada, está com 47 ainda.
E é a Roma, né?
Não dá para confiar.
Pois é.
Aliás,
não tá nem garantido na Liga Europa.
Não, pode terminar aí os jogos, depois eu faço comentário.
Os jogos do italiano é só isso. Pode
falar. Não, depois de todo o futebol europeu.
Ah, sim. Então vamos lá. Fechando aqui com a Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra tivemos Watford 2, Crystal Palace 1, classifica o Watford. Swansea 2, City 3. City passou um pouquinho de aperto para classificar isso. A grande zebra, o Wolverhampton, eliminou o Manchester United por 2-1. E o Millwall perdeu pro Brighton nos pênaltis por 5-4.
Aliás, eu vi um lance, não sei se foi no do blog, esse goleiro do Millwall tomando um peru no final, sim, do jogo.
Fui eu que te retuitei, porque o cara, o Millwall tava classificando e o goleiro tomou um frango horroroso no último minuto de jogo e levou a decisão para a prorrogação, acabou saindo nos pênaltis, né? Provavelmente acabou com a moral do time.
Só para constar, é time de hooligan, viu? Se eu fosse esse goleiro, saia de lá de pressa.
Não é muito bom mexer com esses caras, não. Faz igual o cara e some de lá.
Tem que ser isso mesmo.
Eu queria falar o seguinte, como eu não pude participar semana passada, eu queria agradecer ao editor que resgatou os meus acertos lá do
PSG. Achei que você queria agradecer o Cristiano Ronaldo pela atuação.
Meu Deus, você que é uma Messizete assumida, sério. Não, mas sem, tirando azul, quero agradecer ao editor que achou meus acertos lá do PSG, inclusive, Celinho, quando eu falei lá, tá registrado que você falou que tem que deixar gravado isso aí. Lá do PSG, que depois eu acertei mais uma, que o Jean Ronaldo ia meter 3 gols no Atlético de Madrid.
Cagada mais.
Outro que pode anotar no meu caderninho de acertos de 2019. E vamos ver agora. Vocês chegaram. Eu não tô lembrado. Os sorteios da Champions foi antes ou depois do podcast semana passada?
Foi depois. Na sexta,
foi depois, na sexta.
Então vocês já devem ter. Vocês dois devem ter feito as apostas.
Não.
Já aí.
Não.
Não, nós vamos fazer depois.
É, semana que vem.
Essa semana e semana que vem é amistosos. Não vai ter. É jogo só no Brasil mesmo.
Muito bem. Terminados aqui, vamos ver o que tem na pauta antes da gente ir para o encerramento. Data FIFA. Vocês querem falar alguma coisa da Data FIFA?
Da Data FIFA, só que começaram as eliminatórias da Eurocopa 2020. Tava até pegando os resultados aqui, ó. A Holanda ganhou de 4-0 da Bielorrússia, normal.
Que bom, que bom.
A Croácia ganhou de 2-1 do Azerbaijão, normal também.
Sim.
No grupo I, que é o grupo da Bélgica, quem está liderando é o Chipre. Porque o Chipre ganhou de 5-0 do San Marino, é o líder do grupo. A Bélgica, pasmem vocês, é só terceira colocada, porque o Cazaquistão ganhou de 3-0 da Escócia, não me perguntem por quê. E a Bélgica ganhou só de 3-1 da Rússia. E a Bélgica é a terceira colocada.
E a Rússia está fazendo esse papelão no aquescado, né? Fazendo esse papelão.
E os resultados importantes são só esses, de jogos importantes que ainda tem para acontecer na primeira rodada. Tem o Itália e Finlândia. A França vai estrear contra a Moldávia toda manhã, sexta-feira. A Espanha enfrenta a Noruega. O que mais que tem aqui? Ó, tem Portugal e Ucrânia, um bom jogo aqui.
Deve ser o melhor jogo dessa primeira rodada.
E Inglaterra e República Tcheca. Tchequia, na verdade, aqui. Mudou o nome.
É que agora esse é o nome.
É.
Muito bem. Agora podemos mudar de esporte ou vocês querem fazer algum adendo a essa eliminatória?
Não, mudemos.
É só um detalhe curioso que eu achei que a Nations League ia acabar antes de começar a eliminatória da Euro. Já começou a eliminatória da Euro e a Nations League acho que é só em junho que vai acabar, né?
É.
Liga das Nações Europeias.
Um jogo soltando ainda. Inclusive a Nations League é uma outra via para chegar na Eurocopa.
Não, e detalhe, eu tava ali fazendo uma reflexão é a chance de ouro da Inglaterra sair da fila.
É verdade.
Porque presta atenção, bicho. É, a Inglaterra pode ganhar um título no futebol profissional depois de incríveis 53 anos.
Pô, eu não ficaria perdendo tempo pensando nisso não, viu? Porque eles não vão ganhar.
É, mas assim, é meio contraditório. Lembra quando vocês devem ter conferido no impedimento? Quando eles fizeram aquela thread dos mundiais?
Sim.
É até meio contraditório pensar que a Inglaterra antigamente mandava os times da segunda divisão jogar com o resto da Europa, dava pau em todo mundo, e os caras que inventaram o futebol só tinham uma Copa do Mundo, ganhar de modo suspeito. Então, há 53 anos na fila, acontece. Se não ganhar essa, vai largar pra lá. É muito zicado.
O fracasso do futebol inglês em competições internacionais já é esperado por mim. Eu fiquei surpreso, foi só descer pra semifinal da Copa. Aí eu tenho que admitir que eu fiquei surpreso. Muito bem. Agora vamos falar rapidamente de outros esportes. Enquanto a Superliga Masculina segue a mil por hora, ainda está na sua temporada regular, a Superliga Feminina já chegou na sua fase de playoffs. Só para ressaltar, os 8 primeiros foram Minas, Praia Clube, os dois mineiros liderando, Rio de Janeiro, Barueri, Vôlei Nestlé, Vôlei Bauru, o Fluminense e o Curitiba Vôlei. Os playoffs já se iniciaram, inclusive com vitórias do Minas e do Praia Clube, o que já era totalmente esperado, e que provavelmente devem ir para as semifinais. Eu acho pouco provável que aconteça alguma zebra nesses confrontos aqui. E o Praia Clube, nesse momento, está jogando e está ganhando de novo. Vai abrir 2-0, o Minas já abriu 2-0 no Curitiba. O Vôlei Bauru ganhou o primeiro jogo contra o Rio de Janeiro, zebra pesada aqui, inclusive. E o Barueri ganhou do Vôlei Nestlé. Já pensou uma Superliga sem o Vôlei Nestlé e o Rio de Janeiro na semifinal? Eu acho que isso nunca aconteceu.
Tem não sei quantos anos que tinha, né? Não sei quantos anos que não dava os dois na final, né? Um dos dois, pelo menos, na final.
É.
O Praia Clube quebrou isso no ano passado.
Se considerar todos os períodos em que o Rio de Janeiro ainda era Rexona Paraná, depois foi pro Rio, e o Osasco nas suas várias trocas de patrocínio, realmente seria algo assim de muito tempo mesmo.
Pois é, só o Minas já encerrou. O Minas e o Praia Clube tá ganhando de 2-0 do Fluminense, vai ganhar o terceiro set e vai passar.
Isso que eu ia perguntar para você, que se nas quartas de final, acho que 2-0 os jogos resolve.
É, já encerra.
Então, o Minas já tá classificado.
O Minas já quatro. Tá o Praia Clube pra semi. O Praia Clube já tá quase lá, e aqui a treta fica com esses dois jogos, que o que todo mundo esperava era a vitória do Rio e do Osasco, né? O Vôlei Nestlé. Só que os dois perderam o primeiro jogo fora, então vamos aguardar.
Só que, assim, eu acho que o Osasco e o Rio não foi terceiro e quarto, não.
Não, o Rio foi terceiro e o Osasco foi quinto. O Osasco tá pegando o Barueri em desvantagem.
De quarto,
É isso só que eu ia falar. Agora o NBB também tá cortando solto lá, o Novo Basquete Brasil. Se acabasse hoje, Celinho, quanto tempo a gente não usava isso, hein?
Hoje você usou duas vezes já.
Pois é. O Franca, Flamengo, Pinheiros e Mogi são os primeiros. O Paulistano em quinto, Botafogo, Bauru e Corinthians fecham os oito primeiros, com o Corinthians ali empatado com o Minas. O Minas do Leandrinho. Só falei isso mesmo para citar o NBB, que começou também a Liga de Basquete Feminino também começou. Temos o Blumenau liderando a competição, seguido do todo poderoso Sampaio Corrêa. A competição tem esse ano 10 equipes, se não estou enganado. Isso mesmo, 10 equipes. Já teve duas rodadas a competição. Na NBA, a única coisa da qual eu quero falar é que com a rodada do final de semana, né, chegamos a um recorde histórico. É a primeira vez na história da NBA que 11 jogadores diferentes marcam pelo menos 50 pontos no jogo. O LeBron James fez isso uma vez, 51 pontos. O Blake Griffin fez 50 num jogo. O Damian Lillard fez 51 num jogo. O Derrick Rose fez 50 em outro jogo. O Steph Curry fez 51. O Kevin Durant fez 51. Giannis Antetokounmpo fez 52. O Klay Thompson fez 52. O Kemba Walker fez 60 pontos no jogo. O LaMarcus Aldridge fez 56 pontos. E James Harden, o Barba, ele fez 51, 54 em outro, 57 em uma outra partida, 58 em duas partidas e 61 em um jogo. Aí não dá, velho.
O cara não tá sabendo brincar, não.
O cara tá sendo desproporcional no quesito pontos.
Ele fez isso em 6 partidas, sendo que um ele fez 61. Ele vai ser o MVP, não tem nem comparação, se não der pra ele até sacanagem. E quanto à classificação da NBA, por enquanto, a última vaga lá do Oeste, aliás, a última vaga do Leste tá ficando mesmo com o Miami Heat, apesar de que o Orlando Magic tá ali tentando, mas eu acho que vai acabar ficando mesmo com o time de Miami. E a última vaga do lado Oeste vai ser do Thunder mesmo, dificilmente vai mudar. Ou claro, vão passar o Warriors, Nuggets, Rockets, Trailblazers, Jazz, Spurs, Clippers e Thunder do lado Oeste. E do lado leste, Bucks, Raptors, 76ers, Pacers, Celtics, Pistons, Nets, Heat ou Miami ou Orlando Magic. Aqui está a última briga. Traremos informações a respeito disso.
Não vai ter LeBron nas finais.
Papai LeBron já está de férias, para falar a verdade. Adios. O Brasileirão Feminino também começou e com a novidade. Está tendo transmissão pelo Twitter. Se você seguir lá o Brasileirão Feminino da CBF TV, vai poder assistir as partidas do Campeonato Brasileiro da categoria feminina pelo Twitter. E esse ano já tem mais time disputando, né? Já vai ter mais gente querendo ver. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro Feminino? Vai ser o Corinthians de novo?
Não, vai ser o Iranduba dessa vez.
Eu torço muito pro Iranduba, inclusive. É o único time exclusivamente de futebol feminino que tem.
Sim. E é do Amazonas, né, velho?
É, velho.
O mais aleatório é isso.
Pois é.
O jogo entre eles, o Corinthians e o Santos, ficou. O Santos venceu porque tava ganhando 1-0 o Corinthians.
Deixa eu ver aqui quanto ficou, que eu não chequei o resultado, mas eu acho que foi 2-1. Isso mesmo. O Santos ganhou por 2-1. E o Iranduba empatou com a Ferroviária de Araraquara em Araraquara por 2-2. O Iranduba vem forte. Só para constar, o campeonato tem 16 equipes. O Santos, o São José, o Audax, o Inter, o São Francisco da Bahia, o Flamengo, o Corinthians, o Kinderman, a Ferroviária, o Iranduba, o Vitória, o Foz Cataratas, o Sport Recife, o Minas Brasília Tênis Clube, a Ponte Preta e o Vitória de Tabocas. Acompanhar esse campeonato, nós vamos dar os resultados aqui à medida que as semanas forem seguindo. Como não temos o esporte esquisito, chegamos então ao findar desse episódio do Startcast. Senhores, algum comentário derradeiro?
Ah, cara, por hora nenhum, não.
Também. Celinho, Rodolfo.
Também nem.
Então se despeçam da nossa audiência.
Então é isso, valeu galera. Até a próxima e seguimos aí. Tamo aí na atividade.
Valeu, até a próxima.
Senhores, um prazer muito grande fazer podcast com vocês novamente. Até a próxima.
Arroba GrauberFM, arroba BrunoCSSantos, arroba WikiR32 e arroba o Marcelo Ma no Twitter, arroba BrogStartSports. Estamos também no Facebook, no Instagram. E quiserem conversar fiada, é lá que vocês vão encontrar a gente. Senhores, ao som dos anos 90, eu vos digo... Até semana que vem.
Até.
Valeu.
Valeu, até mais.